rádio e àqueles que nos acompanham nesta sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Por consequência da pandemia, estamos vivendo momentos de dificuldade e adaptação. E mantemos, então, a sessão somente com a presença dos vereadores e imprensa, adotando todas as medidas de segurança e protocolos. Dando sequência, solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti. Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leoniris Canagata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente. Convido o colega vereador Paulo Macari a ler o trecho do Evangelho do dia.
Evangelho de João. Naquele tempo, Jesus partiu para Samaria, para Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visão de tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém, durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, 10 anos que meu filho mora. Jesus disse: pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galiléia. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Temos na pauta dessa sessão, para apreciação hoje dos nobres vereadores, 8 projetos de leis, sendo 6 de origem do Executivo e 2 de origem deste Poder Legislativo. Então, antes de mais nada, nós precisamos fazer a eleição dos membros da Comissão Única de Pareceres, como determina o nosso regimento interno. É importante esclarecer que não podem concorrer a cargo na referida comissão os vereadores suplentes e nem os membros da mesa diretora. Então, para que possamos compreender, Rodrigo Santin, Magali, Paulo Macali e Rosângela não podem concorrer a esta comissão única. A CUP será composta por 3 vereadores. Os escolhidos serão os que obtiverem maior número de votos dentre os indicados de cada líder partidário. Deveríamos receber as indicações previamente para serem impressas as cédulas. Como estamos passando por esse momento de restrições e de bandeira preta em decorrência do Covid, eu consulto os colegas vereadores sobre a possibilidade de cada líder partidário fazer a indicação verbal do seu representante, se quiser, e posteriormente possamos fazer a votação. Se todos estão de acordo, nós trabalharíamos por indicação.
Concordo, presidente.
Concordo também.
Lembramos que, como os republicanos têm somente o colega vereador Paulo Macari, e ele já está compondo a mesa, então, ele não poderá indicar representante. O PP também, por ter já duas cadeiras na mesa diretora, não fará indicação de representante. Então, se os demais concordam, nós ficaria com uma indicação do MDB, uma indicação do PDT e uma indicação do PTB para compor a nossa comissão única de pareceres. Se os líderes de partido já estão habilitados e gostariam de fazer esta indicação, nós podemos já passar a fazer isso. MDB, líder indica...
Eu, Jorge Cupini.
Jorge Cupini. PDT, líder indica...
Eu mesmo, Leonir Scanegar.
PTB, Elvis.
Não. O Elvis.
O Elvis aceita ser o indicado, então. Até porque nós estamos sem líder do PTB, que foi eleita a vereadora Rudineia, né? Precisamos ver o líder novamente do PTB para esses momentos. Então, nós temos três pessoas, né, para membros da CUP. Pois não.
A vereadora Rudineia não era líder do do governo?
Sim, ele falou, não.
Líder ou não, ela era líder do partido.
Era líder do partido?
Ela era líder do partido, a gente, com a próxima reunião, podemos já, né, definir quem ficaria agora, então. É, penso que é o Elvis, né, uma vez que o Rodrigo é líder de governo. Então, é só fazer, organizarmos o ofício, né, e a gente deixar isso legalizado e regulamentado aqui. Então, como temos uma forma acordada, né, uma forma democrática, uma fácil, com um acordo de todos, a gente suspenderia a nossa sessão por 5 minutos para que os três indicados, então nós precisamos escolher um presidente da CUP, um relator e um secretário. Então, podem fazer aqui no plenário, ou poderão, se preferirem, né, usar um outro espaço para que a gente possa seguir a nossa sessão, porque os projetos necessitam da CUP.
Eu indicaria o Jorge para presidente da CUP. Se fosse.
Aceito, Leo. Concordo, então. E relator? Você, então? Pode ser?
Pode ser.
Então, o Elvis ou...
Secretário.
Secretário, pode ser?
Então, a CUP fica assim constituída. Presidente, vereador Jorge Cupini, do MDB. Secretário, Elvis Secato, do PTB. E o relator, Leonir Scanegar, do PDT. Então, temos a partir desse momento a CUP, então, do nosso poder legislativo, né, como nossos representantes, uma comissão importante, né, se precisar, né, temos sempre também o apoio da assessoria jurídica, né, para que sejam compostos os pareceres e as orientações, então, para o nosso bom desempenho aqui nessa Casa Legislativa. Temos duas importantes proposições apresentadas pela essa casa que apreciaremos, né? Então, peço ao primeiro secretário que leia o projeto de resolução legislativa 004 de 2021.
Projeto de resolução legislativa número 004/2021, de 15 de março de 2021. Autoriza o Departamento de Contabilidade da Municipalidade a realizar abertura de créditos suplementares no orçamento do Poder Legislativo de Campinas do Sul e da outras providências. Rosângela Lázaro Montepó, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, pelo Regimento Interno da Câmara de Vereadores e de conformidade com o disposto na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, de número 2620/2020, especialmente no inciso 2º do artigo 7º. Após aprovação em plenário, promulga a seguinte. Resolução. Artigo 1º. Ficam autorizados, inciso 1º, ao Poder Legislativo a abertura de créditos suplementares que se destinar a suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações, bem como superávit financeiro do exercício anterior e dos valores complementares até o limite do duodécimo, de conformidade com o artigo 168 e artigo 29A da Constituição Federal. Inciso 2º. Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a realizar a movimentação de dotações dentro do orçamento do Poder Legislativo Municipal para a consecução da execução orçamentária, sem necessidade de ato formal, inclusive para incorporação de superávit ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Presidente, 15 de março de 2021, Rosângela Lázaro Montepó, Presidente da Mesa Diretora.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao inciso 2º, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos esse projeto com a dispensa de parecer. Com a palavra, o presidente da CUP.
Acredito que sim, né, presidente? Acho que sim. A CUP tem meu parecer favorável.
Ah, eu também acompanho. Acho que pode ser votado hoje, sim.
Consulta os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
Favorável.
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 Então, o projeto de resolução legislativa 004/2021 está em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de resolução legislativa 004/2021 está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, e os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado. Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei de origem legislativa número 001 de 2021.
Altera a redação do artigo 8º da Lei Municipal número 2620, de 8 de dezembro de 2020 e da outras providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito do município de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, tendo em vista a iniciativa do Poder Legislativo Municipal. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 8º da Lei Municipal número 2620, de 8 de dezembro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º, mantido. 1º, mantido. 2º, mantido. 3º, mantido. 4º, a movimentação pelo Departamento de Contabilidade de dotação dentro do mesmo órgão e secretaria para a consecução de dotação orçamentária, inclusive para incorporação de superávit ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, em 15 de março de 2021. Lê aqui. Daniela Bonatti, Jorge Luiz Cupini, Leonir Scanagata, Magali Sirtoli, Rodrigo Santin, Rosângela Lázaro Montepó.
Importante que lembrar que esse projeto ele altera o orçamento, portanto, ele deverá ser apreciado em 2 turnos de votação. E nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao inciso 2º, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos este projeto com a dispensa de parecer em primeiro turno. Com a palavra, o presidente da CUP.
Senhora presidente, colegas vereadores, eu acho que há condições de ser votado hoje, sim. De minha parte, eu acho que está mantido.
De minha parte também, posso ser votado hoje, né?
Minha parte também.
Consulta os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
Eu aprovo.
Aprovado.
Concordo.
Concordo.
O projeto de lei de origem legislativa 001-2021 está em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado em primeira votação. Peço à primeira secretária que leia o ofício PM.
O projeto pode ser discutido?
Pode ser discutido, votação? Com certeza. Com certeza.
Peço a palavra. Peço a palavra, senhor.
Palavra com o vereador Leu.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas vereadores, Rádio Campinas, e o povo que está nos assistindo pela live. Quanto ao projeto de lei de origem legislativa 01-2021, a bancada de oposição resolveu construir esse projeto para que a administração tenha mais flexibilidade e não seja preciso fazer tantos projetos de suplementação. E para que os vereadores da Câmara do passado não sejam jogados contra a população por dificultar o trabalho do Executivo com o orçamento atual. Porque eu sei que os vereadores da gestão passada foram criticados por ter aprovado esse orçamento atual. Nós já presenciamos em outra oportunidade, e hoje novamente, uma suplementação de R$ 1.000 no mesmo período. Onde tinha me manifestado para fazer uma suplementação maior para viabilizar as pequenas aquisições. Então, de agora em diante, que o senhor prefeito faça o seu trabalho tranquilo com essas dotações orçamentárias dentro dos mesmos órgãos e da secretaria. Mas quero deixar bem claro que isso não diminui a fiscalização de nossos atos aqui nessa casa.
A palavra continua com os senhores vereadores.
Senhora presidente.
Palavra com o vereador Elvis.
Senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, as pessoas que nos prestigiam, uma boa noite. Primeiramente, gostaria de falar sobre esse projeto também, pois esse projeto ele teve alguns itens na administração passada, se eu não me engano, no último ou penúltima sessão da Câmara, que nós tivemos, que acabou prejudicando um pouquinho o executivo dessa administração. Então, agora vem dando uma flexibilidade, os colegas vereadores entenderam que o justo seria o recurso que estiver em cada secretaria, ele pode ser utilizado da maneira que o secretário e o prefeito entender. Antes, tinha que ser feito o programa visando aonde ia gastar. Se não tivesse os gastos, não tivesse no orçamento, não poderia ser gasto, né? Ilegal. Então, acho bem importante esse projeto, porque isso ele deixa uma flexibilidade que a administração precisa. Na semana passada, estive conversando com o secretário da Saúde, ele precisava comprar algumas coisas lá e não tinha como comprar, porque não estava no orçamento. Então, são atos que muito importantes, que talvez a gente pense que é pequeno, mas não é. A situação às vezes fica difícil para as pessoas que estão ali administrando, né? A gente só tem a agradecer aos colegas, em nome do executivo, e dizer que isso daí vai ser beneficiado à população. E, sem dúvida, temos que fiscalizar sempre, é o dever do vereador. Isso daí, muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores. O projeto de lei de origem legislativa 001-2021, então, está em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto aprovado em primeira votação. Peço à primeira secretária que leia o ofício PM 057-2021, que encaminhou o projeto de lei 003-2021.
Ofício PM número 057/2021. Senhora Presidente, vimos a presente de Vossa Excelência nos termos do artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal e do artigo 134 e seguintes do Regimento Interno desta digna Casa Legislativa, requerer a realização de sessão extraordinária para apreciação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 003/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar gastos para a realização do 21º Encontro Municipal de Mulheres e da Outras Providências. Dignos vereadores, tem o presente projeto de lei o intuito da valorização, a valorização do papel da mulher dentro da sociedade, a qual, apesar de todas as conquistas das últimas décadas, ainda são inúmeros os desafios e obstáculos, especialmente no que tange à discriminação, preconceitos e violência física e psicológica. Por isso, a importância de marcar tal data com ações de valorização, como aqui se pretende, mesmo com todo o controle que há de ter, evitando aglomerações, não pode o Poder Público Municipal deixar de enaltecer quem tanto contribui ao desenvolvimento da sociedade como as mulheres. Limitados ao exposto, subscrevemos-nos, Gabinete do Prefeito, 2 de março de 2021. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 003-2021.
Autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar gastos para a realização do 21º Encontro Municipal de Mulheres e da Outras Providências. O Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a custear as despesas diretamente relacionadas ao evento denominado de 21º Encontro Municipal das Mulheres, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que será realizado no dia 8 de março de 2020. Parágrafo único. Em virtude da pandemia provocada pelo Covid-19, coronavírus, a programação que trata o caput poderá se estender durante todo o mês de março, como forma de evitar aglomerações. Artigo 2º. As despesas previstas no artigo anterior ficam adstritas a mimos, lanches, água, refrigerantes, decorações, faixas, flores, ramalhetes, divulgação através da imprensa e outras pequenas despesas relativas ao evento. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei não poderão exceder a importância de R$8.000 e correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 2 de março de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito.
Peço à primeira secretária que leia no plano de trabalho anexo ao projeto de lei o item 3, descrição do projeto e justificativa, seguido no plano de aplicação do item 5.
Descrição do projeto. Dia 8 de março é uma data em que se comemoram conquistas relacionadas a fatos, lutas e reivindicações das mulheres por melhores condições de trabalho e de direitos sociais, tendo sido assim instituída esta data como Dia Internacional da Mulher, para discutir o papel da mulher na sociedade atual. O município de Campinas do Sul tem historicamente comemorado esta data em homenagem às mulheres com grandes eventos, estando já na sua 21ª edição. No entanto, neste ano, devido à pandemia que estamos vivenciando, teremos uma comemoração diferenciada, pois não podemos deixar esta data passar em branco. Desta forma, as homenagens serão mais restritas, em respeito aos protocolos sanitários de segurança. Neste ano, a comemoração será realizada através de homenagens para as mulheres nas redes sociais e meios de comunicação, bem como será efetuada a entrega de um mimo no Dia da Mulher, em frente à Praça Municipal, de forma individual e respeitando as regras e protocolos estabelecidos no Decreto Municipal. Este evento é promovido pela Prefeitura, juntamente com a Emater RS Ascar e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, o plano de aplicação seria mimos, no valor de R$7.000, divulgação e homenagens, no valor de R$600, bebidas e lanches, no valor de R$300, e demais despesas, no valor de R$100.
Peço ao segundo secretário que leia o ofício PM 060-2021, que traz a mensagem retificativa ao projeto de lei 03-2021.
Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, aproveito a oportunidade para encaminhar a presente mensagem retificativa relativa ao projeto de lei municipal número 003/2021, de 2 de março de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar gastos para a realização do 21º Encontro Municipal de Mulheres e da outras providências. No que se refere ao plano de trabalho, solicitamos que a justificativa do plano de trabalho seja substituída pela que estamos encaminhando, em virtude de alterações relacionadas à entrega dos mimos. A justificativa do plano de trabalho passa a ser a seguinte. Dia 8 de março é uma data em que se comemoram as conquistas relacionadas a fatos, lutas e reivindicações das mulheres por melhores condições de trabalho e direitos sociais, tendo sido assim instituída esta data como Dia Internacional da Mulher, para discutir o papel da mulher na sociedade atual. O município de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, tem historicamente comemorado esta data em homenagem às mulheres, com grandes eventos, estando já na sua 21ª edição, No entanto, neste ano, devido à pandemia que estamos vivenciando, teremos uma comemoração diferenciada, pois não podemos deixar esta data passar em branco. Desta forma, as homenagens serão mais restritas em respeito aos protocolos sanitários de segurança. Neste ano, a comemoração será realizada através de homenagens para as mulheres nas redes sociais e meios de comunicação, bem como será efetuada a entrega de um mimo, de forma individual e respeitando as regras e protocolos estabelecidos no decreto municipal, em data e local a ser definido. Este evento é promovido pela Prefeitura, juntamente com a Imater Rio Grande do Sul Lascar e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Excelentíssima Rosângela Lázaro Montepó, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul.
Como podemos perceber, a mensagem retificativa, ela altera a justificativa do plano de trabalho, não mais definindo, então, a data do dia 8 de março, como o dia em que seriam entregues os mimos às mulheres, considerando as condições de bandeira preta pela qual estamos passando. Então, assim como a mensagem retificativa, ela altera somente o plano de trabalho e não o projeto de lei em si, mas considerando que o plano de trabalho é anexo integrante do projeto, passaremos a discutir a proposição considerando o novo texto sugerido pelo ofício PM 060. Então, o projeto de lei 003/2021, com a alteração do plano de trabalho dada pelo ofício 060/2021, está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com a vereadora Daniela.
Senhora Presidente, colegas vereadores e todos que nos ouvem pela mídia, minha saudação. Quero aqui parabenizar a todas pela passagem de seu dia, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A mulher vem desempenhando um papel muito importante na sociedade e cada dia que passa vem ganhando mais espaço, principalmente na vida pública. O projeto de lei 003/2021 é muito importante. Como todos sabem, há mais de 20 anos é realizado o Encontro Municipal de Mulheres aqui em nosso município. Participei diretamente por mais de 6 anos na organização de cada encontro, que sempre teve a parceria Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Prefeitura, e sempre deu certo. Mas não foi isso que aconteceu este ano. Expresso aqui minha indignação pela Emater não estar presente diretamente, ou seja, Rosângela Montepó, extensionista, não foi convidada a participar e a fazer parte da organização deste evento. Acredito que a experiência de anos é de suma importância, pois a troca de ideias só é válida num conjunto todo. Assuntos, quando se trata de eventos e outras programações, não podem ser misturados com outros detalhes, pois são relacionados ao nosso município. A extensionista da Emater faz um trabalho muito importante também nas comunidades e, com isso, sabe as demandas que cada um tem para a realização de determinados eventos, tanto relacionados à mulher como tantos outros. Precisamos reavaliar essas parcerias. Sendo assim, este ano, o encontro será realizado de uma forma diferente, pois estamos enfrentando um momento delicado, onde a pandemia está agravando a cada dia. Então, fica a pergunta aos organizadores do evento. Como os organizadores pretendem atender a todas as mulheres sem que haja aglomerações? Terá mimos para todas as mulheres de nosso município? De que faixa etária serão entregues esses mimos? No projeto de lei consta bebidas, lanches, decoração. Será necessário esse gasto, onde não haverá encontro presencial? Penso em avaliar tudo isso, pois sabemos que o nosso comércio também está sofrendo com isto e não estão podendo trabalhar. Então, pedimos cautela também neste evento para que não agrave os casos e que possamos voltar à vida normal. O meu muito obrigado.
O projeto de lei 003/2021, com alteração do plano de trabalho, está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
Palavra, senhora presidente.
Palavra com o vereador Elvis.
Senhora presidente, colegas vereadores, novamente venho ocupar essa tribuna. Lendo esse projeto, eu vejo que consta o nome da Imater e de outras entidades aí, sindicato, trabalhadores rurais. Não sei quem organizou aí, mas com certeza devem ter entrado em contato com alguém da Imater, porque senão não teria o nome aqui no projeto. Não tô... Então está errado o projeto aqui, no meu ver, né? A questão desse projeto ter sido enviado, que nós não estávamos em bandeira preta ainda naquele momento. Então, ia ser distribuído esses mimos e, como sempre foi, que nessa casa sempre teve esses projetos, como todos já falaram, ia ser distribuído de uma maneira segura para todos, como sempre foi feito. Eu entendo que seria essa maneira que eles deveriam estar organizando, né? Se caso tiver algo de errado aqui, eu acho que daí então temos que contestar, né? Sem dúvida. Mas só para ressaltar que eu vejo aqui que tem o nome da Imater, não sei se comunicaram a Imater que faz parte. Então acho que a colega se equivocou por esse pronunciamento dela. Era isso daí que eu tinha para falar, muito obrigado.
O projeto de lei 003 continua em discussão.
A palavra, senhora presidente.
A palavra com o vereador Rodrigo.
Senhora presidente, colegas vereadores, a imprensa, as mulheres secretárias, mulheres. Mulheres, o seu dia, dia 8, um dia festivo, um dia para ser comemorado, um dia para não deixar passar em branco. Me refiro também e falo, uso as palavras da colega Daniela, onde se sentiram também um pouco constrangidas algumas mulheres da nossa sociedade no pensar e no como ia acontecer. Porém, todos nós pensamos nas mulheres num total. Como ia ser entregado os mimos, como ia se parecer, como ia acontecer. Então, os mimos iam ser entregues de que forma? Num carro? Nem todos têm carro, né? Então, faço jus às palavras da Daniela, porque se preocupou com um total, né, a todas as mulheres do nosso município. Seria isso, senhora presidente.
O projeto de lei 003 continua em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
Palavra, senhora.
Palavra com o vereador Santolin.
Senhora presidente, colegas vereadores, a imprensa que se faz presente, quero parabenizar as mulheres pela passagem do seu dia, dia 8 de março. Senhores, esse projeto aqui saiu do gabinete para essa casa dia 4, portanto não teve mais sessão. Não tinha bandeira preta. Nós não estávamos em bandeira preta dia 4. Vocês estão discutindo como ia ser, como não ser. Ia ser bem organizado, pode ter certeza. O que o colega falou, aqui tem Emater e demais entidades presentes. Então, vocês estão falando de 15 dias atrás, onde não tinha bandeira vermelha. Nós estávamos em bandeira vermelha, não estávamos em bandeira preta. Então, assim, ó, nós não podemos discutir uma coisa de 15 dias atrás, o que hoje o estado que está o país, o estado que está o Rio Grande do Sul e o estado que está a cidade. Era isso, senhora presidente e colegas vereadores.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Peço ao vereador Rodrigo que assuma esta presidência. Colegas vereadores, aqueles que nos acompanham nesta noite de hoje, também pela imprensa. Que bom poder falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Uma data historicamente comemorada na nossa comunidade. Como diz o projeto, 21º Encontro Municipal. São mais de 30 anos de encontros municipais e intermunicipais que acontecem no nosso município, desde a década de 90. E que pena que a pandemia tem tirado o brilho deste dia. Mas, não menos importante, o valor da mulher. Que bom que temos alguém pensando em seguir esses eventos e que eles possam acontecer na nossa comunidade. Eu penso que eu sou privilegiada por fazer parte de uma das instituições promotoras deste evento, ou melhor, a entidade criadora deste evento, junto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e com a Prefeitura Municipal ao longo de todos estes anos. Esse evento aqui no nosso município, ele começou dedicado às mulheres rurais. Os eventos eram, inclusive, quando tínhamos o município de Cruz Altense junto, e ele acontecia nas comunidades para uma organização da jornada de trabalho das agricultoras. E ele foi se ampliando, foi se compreendendo que todas as mulheres tinham esse direito, e o evento se tornou num grande evento e numa grande valorização da mulher na nossa comunidade. E parece fácil falar de emancipação de mulher. Parece fácil falar de mulher. Mas não é uma tarefa fácil. Isto tem uma caminhada. As mulheres precisam sobreviver. As mulheres precisam se lembrar que têm uma maternidade, que têm uma família, que têm um trabalho, que têm uma preocupação com o bem-estar. Que a gente fala há tantos anos em dupla, tripla jornada de trabalho das mulheres, e hoje a gente já tem famílias compreendendo que é possível dividir essas tarefas. Para a mulher ser valorizada lá na sua casa, é possível dividir. E estão sendo divididos. Isso é ganho, isso é emancipação. Também as mulheres começam a se dar por conta que elas não precisam dar conta de tudo sozinha. Que a família contribui para que elas deem conta das coisas. E também não precisa ser boa em tudo. Somos humanas. É natural que em alguns momentos haja fraquezas, haja fracassos. Mas precisamos de uma saúde física e mental apropriada. De uma saúde financeira, inclusive. Falar de mulher não é pensarmos só num evento. Falar de mulher é saber como estão vivendo as nossas mulheres. Quando eu não trabalho fora, eu tenho a possibilidade de ter uma remuneração lá na minha casa para que eu possa arcar com os meus gastos? Eu posso ter esta saúde financeira na minha casa? Porque a gente precisa fortalecer os vínculos. A gente precisa reaprender a dialogar com nós mesmos, mulheres. Como somos? O que queremos? Onde queremos chegar? se confundiu muito este movimento. Algumas pessoas achavam que nós queríamos ser melhores do que os homens. Nunca o movimento foi para que fôssemos melhores do que os homens. Era para que tivéssemos uma situação de igualdade, de divisão, de respeito e de companheirismo. Mas para falar em mulher, a gente não pode se preocupar só conosco, que somos mulheres. Nós precisamos nos preocupar com as outras mulheres. Como as outras mulheres estão vivendo? Como as outras mulheres estão tendo oportunidade, a oportunidade que eu tenho, a oportunidade que eu tive? O que eu faço para que uma outra mulher possa chegar a ocupar esse espaço aqui onde eu estou? Como a gente vê isso? O que que a gente está escolhendo? Apontar o dedo para as outras mulheres ou estender a mão para que a gente possa crescer junto? A gente julga ou apoia e incentiva as outras mulheres para que elas também conquistem os seus espaços? Nós criticamos ou ouvimos? Nós competimos umas com as outras ou estamos umas ao lado das outras? Então, este mês da mulher, essa data do Dia Internacional da Mulher, me faz refletir todos os dias sobre essas questões. O que queremos, afinal? Onde queremos ir? Eu fui informada, por exemplo, que não deveria participar das reuniões que promoveriam o Dia Internacional da Mulher, mesmo fazendo parte de uma instituição promotora, servidora, onde meu trabalho sempre foi voltado para as mulheres. Mas acreditem, eu não dei importância a isso. Eu não dei a importância devida. Eu não me feri por isso. Muito pelo contrário. Eu me sinto sempre cada vez mais fortalecida como mulher. Porque se eu não posso fazer num espaço, eu preciso ter criatividade e discernimento para ir fazer num outro espaço. A entidade faz parte. Eu não. Que, aliás, eu conheço e participei de uma trajetória de motivação e de incentivo para muitas outras mulheres na nossa comunidade. E não sossego, continuarei ajudando a promover mulheres. Mas nós precisamos compreender enquanto é tempo. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Nós não moramos numa ilha. Nós não estamos isolados. Podemos ter ideologia diferente? Nós não precisamos morrer de amores umas pelas outras. Nós precisamos é lutar para que todas as mulheres cresçam e cresçam juntas. Nós precisamos nos unir e fortalecer umas às outras para que o resultado seja promissor. Porque junta nós somos mais fortes. E eu, com certeza, voto pela aprovação do projeto e penso que precisamos promover os eventos. Mas gostaria de deixar um pensamento aqui para a gente refletir. A pior ambição do ser humano é desejar colher os frutos daquilo que nunca se plantou. É preciso humildade para poder vencer. Obrigada. O projeto de lei 003 continua em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Leonir.
Estive analisando o seu pronunciamento e o pronunciamento dos demais colegas aí, onde que falam que a Emater foi convidada. Eu não sei bem lá na matéria como é que funciona, mas deve ter a parte social e a parte técnica. É isso aí?
É isso aí.
Tudo. Eu sei que eles não queriam a presença da senhora. Que a senhora faz parte na matéria, como a parte social. E tem a parte técnica, que seria outro departamento, que não seria... Pois esse aqui é um evento social. Então, deve haver alguma coisa contra a senhora. Então, a gente está pedindo nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, nós, vereadores, estamos fazendo de tudo para ajudar o prefeito no que ele precisa, viabilizando muitas coisas que a gente poderia até complicar, mas a gente não quer. Então, o que estão fazendo com a senhora, digo a verdade, é uma falta de respeito. Dia 8 foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E março é o mês da mulher. A data fala sobre a importância da mulher na sociedade e a história de luta pelos seus direitos sociais, políticos e econômicos. E ainda hoje continua servindo como conscientização para evitar desigualdades de gênero em toda a sociedade. É sim, dever de todos nós estarmos atentos a esse tema e juntos buscarmos promover a igualdade apoiada em princípios da diversidade e o respeito mútuo. Afinal, quem incentiva uma mulher está diretamente ajudando também uma mãe, uma filha, uma irmã, uma esposa, apoiando todos ao seu redor. Parabéns, mulheres, por essa data. E todas as conquistas merecidamente alcançadas. E a força de sensibilidade feminina faz toda a diferença em nossa sociedade. E parabéns às mulheres aqui dessa casa e às nossas colegas que neste ano se elegeram 3 mulheres aqui como vereadoras e 4 suplentes. Essa é a força que a mulher tem dado nos últimos anos. Não só na política, mas vejamos no ensino. Quem educa os nossos filhos no ensino fundamental, infantil? Não são as mulheres, não são as professoras. A maioria são mulheres que fazem esse serviço. Parabéns novamente a todas essas guerreiras. Muito obrigado.
O projeto de lei 003 continua em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 003, com alteração do plano de trabalho, dado pelo ofício PM 060-2021, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto aprovado. Peço à primeira secretária que leia o ofício PM 061-2021.
Ofício PM número 061/2021. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, aproveito a oportunidade para encaminhar à apreciação desta digna casa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 004/2021. Abre crédito suplementar de R$ 60.000 por redução orçamentária. Projeto de lei número 005/2021, abre crédito suplementar de R$ 1.000 por redução orçamentária. Projeto de lei número 006/2021, autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Projeto de lei número 007/2021, autoriza o Poder Executivo Municipal celebrar contrato de prestação de serviços com a Associação Rio-Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica, Extensão Rural e Emater. Limitados ao exposto, subscrevemos-nos atenciosamente Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 004/2021.
Abre crédito suplementar de R$ 60.000 por redução orçamentária. Paulo Sérgio Batiste, prefeito de Campina do Sul, estado do Rio Grande do Sul. No uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a abertura de crédito suplementar no valor de R$60 mil para suprir dotação orçamentária abaixo. Órgão, Secretaria de Saúde. Programa 0012, Ações e Serviços Públicos em Saúde. Projeto Atividade. 1019, Aquisição de Bens Móveis de Saúde. Elemento de Despesa. 52, Equipamentos e Material Permanente. Valor R$60 mil. Artigo 2º. Servirão de recursos para abertura dos créditos acima as reduções orçamentárias abaixo. Órgão 05, Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Programa 0012, Ações e Serviços Públicos em Saúde. Projeto Atividade 2024, Manutenção do Sistema de Saúde. Elemento de Despesa 30, Material de Consumo, valor R$60 mil. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 4 de março de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Peço à primeira secretária que leia a justificativa do projeto de lei 004/2021.
Nobres vereadores, trata o presente projeto de lei de abertura de crédito suplementar dentro da Secretaria da Saúde para aquisição de equipamentos ao Hospital Municipal, especialmente diante da crescente procura da instituição por pacientes infectados com Covid-19, coronavírus. Nesse sentido, temos a necessidade de aquisição de 2 aparelhos concentradores de oxigênio e 2 bombas de infusão, além de outros equipamentos a serem utilizados por conta dessa demanda crescente. Acrescente-se a isso informações que poderá haver falta de oxigênio no mercado, trazendo ainda mais urgência na aquisição aqui informadas. Sobre os problemas advindos da pandemia no sistema de saúde e de todo o país, é despiciando maiores digressões. A região também está em situação de esgotamento do sistema hospitalar, em especial a nossa principal referência, que são os hospitais de Caridade de Santa Terezinha de Erechim, os quais se encontram com lotação em leitos de UTI Covid completamente saturados. Por tais motivos, a importância do presente projeto de lei. Assim, encarecemos pela aprovação do mesmo por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 4 de março de 2021, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos esse projeto nessa sessão.
Acredito que sim, senhora presidente.
Sem dúvida.
Podemos, sim.
Com a decisão da CUP, consulto os líderes partidários.
Concordo.
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 O projeto de lei 004/2021 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Palavra com o vereador Jorge.
Senhora presidente, colegas vereadores, população que nos escuta através da Rádio Campinas e através das redes sociais. Como todo mundo sabe, já falamos aqui diversas vezes sobre a pandemia que se estende em todo o mundo, não só no Brasil, mas a nível mundial. Estive conversando com o secretário de Saúde e também com o diretor do hospital sobre esse projeto. E é de suma importância que nós aprovamos aqui esse projeto hoje. Então, eu peço aos meus colegas que sejam favoráveis a esse projeto. Por quê? Já tive experiência, passei lá por 10 anos, e sei da importância que é esses equipamentos para o nosso hospital municipal. Uma bomba de infusão hoje vai ajudar muito aqueles pacientes debilitados, que não conseguem ingerir alimentação e nem engolir medicamentos, né? Então, essa bomba de infusão, ela vai largando devagarinho a medicação e também os nutrientes necessários para esse paciente, tá? E o concentrador de oxigênio também é uma ferramenta que pode auxiliar na oxigenação desse paciente. Por quê? Todo mundo sabe que nós temos uma oxigenação acima de 90%. Abaixo disso é prejudicial ao paciente. Então, esse equipamento ele vai auxiliar na oxigenação do paciente. Então, é de suma importância esses dois aparelhos.
Vereador Jorge.
Oi.
Me permite uma parte?
Permito.
Eu andei pesquisando sobre os concentradores de oxigênio e também sobre as bombas de infusão. Realmente bem isso daí que você falou, né? É muito importante. E só para nós e a população ficar por dentro dos valores e da situação. Os concentradores de oxigênio, eles variam de um valor de R$4.000 até R$18.000, conforme as funções de cada um e também a marca, né? E as bombas de infusão, elas variam de R$3.600 até R$9.000, também conforme a marca e o modelo e as funções que ela determina, né? O problema está em achar no mercado, né? A demanda é muito grande. E eu falando também com o secretário Emerson, ele já parece que já conseguiu um aparelho de concentrador de oxigênio que já se encontra no hospital. E ele está atrás de outros. Esperamos que ele consiga logo, né, esses aparelhos para dar um melhor suporte a toda a equipe que está trabalhando, né, incansavelmente, e que esses pacientes tenham êxito, né, no tratamento contra a Covid. Era isso, só para ficar...
O problema de tudo isso é encontrar esses equipamentos. A procura é grande, né? O mercado está saturado, o mundo inteiro está atrás, então é difícil, está aumentando toda semana, então é difícil para o secretário, né? E também para o diretor do hospital abraçar essa causa. Mas eu me comprometi com eles que a nossa bancada iria ser favorável. Então eu peço aos senhores vereadores, nossos colegas, que votem favorável a esse projeto. Era isso, senhora... Presidente, caros colegas.
O projeto de lei 004 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 004-2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Nós interromperemos a sessão por 5 minutos. É bastante longa, bastante os projetos. Havíamos combinado isso, inclusive, com a rádio. Então, temos 5 minutinhos de intervalo para oxigenar também aqui a nossa organização dos projetos. Nós encerramos, então, a primeira parte, aprovando... o projeto de lei 004-2021. E agora, então, peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 005-2021.
Abre crédito suplementar de R$1.000 por redução orçamentária. Paulo Sérgio Batista, prefeito de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul. No uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a abertura de um crédito suplementar no valor de R$1.000 para suprir a dotação orçamentária abaixo. Órgão. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Programa. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Projeto atividade, aquisição de bens móveis, elemento de despesa, equipamentos e material permanente, valor R$1.000. Artigo 2º. Servirão de recursos para abertura dos créditos acima, as reduções orçamentárias abaixo. Órgão, Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, Programa, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Projeto atividade, aquisição de bens móveis, elemento de despesa, material de consumo, valor R$1.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 4 de março de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Peço à primeira secretária que leia a justificativa ao projeto de lei 005.
Justificativa. Nobres vereadores, visa o presente projeto abrir crédito suplementar para fazer frente à aquisição de mais um quadro negro à Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município, este no valor de aproximadamente R$1.000. Assim, encarecemos pela aprovação do mesmo por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 4 de março de 2021, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos esse projeto nessa sessão.
A questão de ordem, presidente. Eu acredito que sim, mas aquele projeto nosso aqui do Legislativo não mata esse?
Ainda não, né? Porque ele não está promulgado.
Esse aqui foi enviado antes. Não é isso?
Precisamos discuti-lo e votá-lo. Em dois turnos.
Dois turnos?
Aqui. O do orçamento é dois turnos, ele não está aprovado. Está aprovado só em primeiro turno.
Tá ok.
A CUP?
Pode ser votado, né?
Vamos votar hoje, sim.
Com a decisão da CUP, consulta os líderes partidários.
Sim.
Eu concordo.
Aprovação?
Concordo.
Então, o projeto concordo. Da lei 005-2021 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 005-2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto aprovado. Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 006-2021.
Autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Paulo Sérgio Batiste, prefeito de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza-se o Poder Executivo Municipal a adquirir vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, na hipótese de insuficiência de recursos prestados pelos demais entes federados, inclusive quanto ao Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19. Ou no caso esse não provejam cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, observadas as legislações federal e estadual pertinentes. Primeiro, as vacinas a serem adquiridas devem ter sido previamente aprovadas pela Anvisa. Segundo, inexistindo vacina nas condições estabelecidas pelo primeiro, ou se após provocação a Anvisa não se manifestar em 72 horas acerca da aprovação do medicamento, fica o município autorizado a importar e distribuir vacinas registradas em renomadas agências de regulação no exterior e liberadas pela distribuição comercial nos respectivos países, conforme artigo 8º e 7º da Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Ou ainda quaisquer outras que vierem a ser aprovadas em caráter emergencial, nos termos da resolução DC Anvisa 444, de 10/12/2020. Artigo 2º. Para aquisições referidas no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, mediante decreto, crédito adicional especial. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 4 de março de 2021. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Peço à primeira secretária que leia a justificativa ao projeto de lei 006-2021.
Nobres vereadores, a Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, FAMURS, está organizando e operacionalizando, junto à Associação Gaúcha de Consórcios Públicos e outras associações regionais, protocolos para, havendo necessidade, promover a aquisição de vacinas contra o Covid-19 coronavírus. Fato notório, as dificuldades enfrentadas pelo governo federal e estadual na aquisição e repasse de tais insumos. Hoje, reconhecidamente de grande importância a redução da pandemia que vivemos, mas tão escasso em nosso país. Por isso, vemos como importante nos anteciparmos a este movimento e, juntamente com este digno poder legislativo, darmos condições de antecipar a aquisição de vacinas à nossa população, se assim nos for oportunizado. Assim, encarecemos pela aprovação do mesmo por essa Casa Legislativa diante de sua magnitude e importância à nossa comunidade. Gabinete do Prefeito, 4 de março de 2021, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Consulta a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos esse projeto nessa sessão.
Discutimos hoje, sim, presidente.
Pode ser hoje, sim.
De acordo.
Com a decisão da CUP, consulta os líderes partidários.
Concordo.
De acordo.
Concordo.
Eu
concordo.
Projeto de lei 006/2021 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Com a palavra, vereador Daniel.
Senhora presidente, nobres colegas vereadores, estamos enfrentando um momento muito delicado, onde estamos vendo o crescimento significativo do Covid em nosso meio. Sabemos que o município está recebendo as vacinas, mas que não são suficientes a toda a população. Cada lote que o município recebe é destinado para uma faixa etária, ou seja, os grupos prioritários, grupos de risco. Minha preocupação aqui, e acredito que de meus colegas, também são os funcionários do lixo, que também estão em contato direto com o vírus, pois o descarte das máscaras infectadas são coletadas por eles. Por que não priorizar? Educadores, comerciantes, todos são grupo de risco, pois estão também na linha de frente. Claro que vem ordens superiores e entendemos a priorização para que a saúde faça como estão fazendo. Mas eu não podia deixar de comentar aqui. Hoje foram vacinados pessoas acima de 75 anos no centro de convivência. E chegou até mim um idoso de 81 anos que não conseguiu a vacina nas etapas anteriores e que hoje ele foi lá pouco depois das 17h30 e não tinha mais ninguém no local, talvez por não haver mais vacinas suficientes. Então, talvez sugiro que quando façam esse movimento de vacinação, que fique alguém no local da saúde, alguém encarregado, para dar orientação a esse povo que não conseguiu chegar a tempo, talvez, né? E esperamos que as vacinas atinjam todos a população logo, né? Para que a gente fique livre desse vírus.
O projeto de lei 006/2021 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 006/2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Projeto aprovado. Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 007/2021.
Autoriza o Poder Executivo Municipal celebrar contrato de prestação de serviços com a Associação Rio Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica, Extensão Rural e Emater. Paulo Sérgio Batiste, prefeito de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faça saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato de prestação de serviços com a Associação Rio Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural em Emater Rio Grande do Sul, visando dar continuidade à manutenção dos serviços de assistência técnica e extensão rural aos produtores rurais do município, objetivando a difusão de conhecimentos científicos da natureza técnica, econômica e social, necessários ao aumento de produtividade e qualidade de produção agropecuária e a melhoria das condições de vida no meio rural, de acordo com a política da ação dos governos federal, estadual e municipal. Artigo 2º. O presente contrato rege RCA pelas cláusulas do mesmo, o qual é parte integrante da presente lei. Artigo 3º. O prazo de vigência do convênio será de 12 meses, tendo início 1º de janeiro de 2021, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos nos termos do artigo 57, inciso 2º da Lei Federal, número 8666/93. Parágrafo único. A contribuição financeira mensal do município no exercício financeiro de 2021 será de 3,5 cotas do valor de R$ 2.480,23 cada cota, sendo que cada cota representa a atividade de um técnico no cumprimento das atividades, objetos do presente instrumento. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei serão suportadas por dotação orçamentária própria. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de março de 2021. Gabinete do Prefeito, 4 de março de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Peço à primeira secretária que leia a justificativa do projeto de lei 007/2021.
Justificativa. Trata o presente projeto de lei de pedido de autorização ao município de Campinas do Sul firmar contrato de prestação de serviços com a Emater, instituição de grande importância em nosso estado, principalmente no desenvolvimento social e econômico das propriedades rurais, com informações, acompanhamentos e desenvolvimento de projetos. Destaca-se que o vínculo anterior existente entre a Emater e o nosso município se extinguiu após sucessivas renovações, não sendo mais permitido apenas a sua renovação automática, havendo assim a necessidade de tal aprovação passar pela Casa do Povo, para, juntamente com o Poder Executivo, corroborar sobre a importância de tal parceria. Por isso, pugnamos pela aprovação do presente projeto pela importância à nossa comunidade. Gabinete do Prefeito, 4 de março de 2021, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Este projeto ele vem acompanhado da minuta do contrato a ser firmado entre o município de Campinas do Sul e a Emater RS, que dispensaremos a leitura. O antigo convênio, então, vigorou de 1º de janeiro de 2016 a 1º de janeiro de 2021. É importante lembrar que já se passaram mais de 60 dias do término daquele convênio e que agora vem num formato diferente, não mais de convênio, sim através de um contrato que é um projeto técnico. Então, nós consultamos a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos esse projeto.
Senhora Presidente, eu acredito que nós precisamos de mais tempo para analisar esse projeto, até porque não disse na área social, área técnica, né? E dentre outros a serem averiguados aqui. Então, eu pediria para baixar pelo menos uma semana, de repente, até semana que vem, até segunda. De repente, a gente já tem um parecer favorável.
Prazo reduzido?
Isto. Não sei se concordam ou não.
Ah, eu também concordo. Eu acho que seria, então, para agilizar, então vamos fazer com o prazo reduzido, né? Agora, nós temos que baixar para a CUP, porque ele é técnico, né? Um projeto muito técnico, nós temos que ver com o nosso assessor jurídico também, e daí podemos ver o nosso parecer da próxima reunião e debater na próxima reunião.
Então, por solicitação da CUP, reduzimos o prazo, então ao menos não precisa ser prazo regimental, um prazo mais curto.
Isso, até segunda.
Então, o projeto fica 007, fica baixado, então, com prazo reduzido. E peço à primeira secretária que leia o ofício PM 065-2021.
Ofício PM número 065/2021. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, aproveito a oportunidade para encaminhar a apreciação desta digna casa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 008/2021. Cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, de que trata a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. E o Projeto de Lei número 009/2021, dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria relativo à execução de obra de pavimentação asfáltica nas ruas Pedro Álvares Cabral, Vasconcelos, Marquês do Herval, Tiradentes, Nelo de la Lata, Cristóvão Colombo e da Outras Providências. Limitados ao exposto, subscrevemos-nos atenciosamente Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 008/2021.
Cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da Outras Providências. Paulo Sérgio Batista, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Artigo 1º. O Conselho será constituído por 13 membros, sendo, 1º, 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. 2º, 1 representante dos professores da educação básica pública. 3º, 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas. 4º, 1 representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas. 5º, 2 representantes dos pais de alunos da educação básica de saúde. 6º, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais um indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 7º, 1 representante do Conselho Municipal de Educação, CME. 8º, 1 representante do Conselho Tutelar. 9º, 2 representantes das organizações da sociedade civil. 1º, para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. 2º, os membros do Conselho previstos no caput do número 1º deste artigo, observados os impedimentos dispostos no caput 5º deste artigo, serão indicados até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores da seguinte forma. 1º, nos casos das representações do município e das entidades de classes organizadas pelos seus dirigentes. 2º, no caso dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, conforme o caso, em processo eletivo organizado para este fim, pelos respectivos pares. Terceiro, nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades sindicais da respectiva categoria. 4º, nos casos de organizações da sociedade civil em processo eletivo dotado de ampla publicidade a ser regulamentado pelo município, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Caput 3º. As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo. 1º. São pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, nos termos da Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014. 2º. Desenvolve atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho. 3º. Devem atestar seu funcionamento há pelo menos um ano, contado da data da publicação do edital. 4º, desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. 5º, não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Caput 4. Realizadas as indicações, o prefeito, através de ato próprio, fará as designações para o exercício das funções do Conselho. Caput 5. São impedidos de integrar o Conselho do Fundeb. Primeiro, titulares dos mandatos de prefeito e de vice-prefeito e de secretário municipal, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau. Segundo, titulares do mandato de vereador do município. Terceiro, os ocupantes dos cargos de tesoureiro, contador, técnico em contabilidade ou funcionário da empresa de assessoria ou consultoria, que prestem serviços relacionados à administração e ao controle interno dos recursos do Fundeb, bem como cônjuges, parentes, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau desses profissionais. Quarto, estudantes que não sejam emancipados. Quinto, pai de alunos ou representantes da sociedade civil que a. exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo poder executivo, gestor dos recursos ou b. prestem serviços terceirizados no âmbito do poder executivo em que atua o respectivo conselho. Caput 6. Na hipótese da inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho somente com direito à voz. Caput 7. A indicação e a designação dos conselheiros e suplentes deverão ocorrer, primeiro, até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, conforme disposto no caput 2º deste artigo. Segundo, imediatamente nas hipóteses de afastamento do conselheiro titular ou suplente, em caráter definitivo antes do término do mandato. Terceiro, imediatamente nos afastamentos temporários. Caput 8º. A atuação dos membros do Conselho do Fundeb. Primeiro, não é remunerada. Segundo, é considerada atividade de relevante interesse social. Terceiro, assegura a isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas, em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhe confiarem, ou deles receber informações. Quarto, veda quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de serviços ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato. A exoneração do ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino que atua. B. Atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho. C. Afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Quinto. Veda quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividade do Conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. Artigo 3º. O mandato dos membros do Conselho do Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. A iniciar-se-á em 1º de janeiro do 3º ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo. Caput 1º. O primeiro mandato dos conselheiros extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2022, nos termos que dispõe o artigo 42, caput 2º da Lei Federal número 14.113/2020. Caput 2º. Os atuais integrantes do Conselho do Fundeb a que se refere a Lei Municipal número 1835/09 poderão ser novamente designados para o Conselho criado por esta lei, não configurando recondução, observado o dispositivo do caput 4º do artigo 2º desta lei. Artigo 4º. Os conselheiros deverão integrar o segmento social ou a categoria que representam, em caso de deixarem de ocupar esta condição depois de efetivados, deverão ser substituídos nos termos da legislação vigente. Caput 1º. o membro suplente representante da mesma categoria ou segmento social substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios ou em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. Caput segundo. O mandato do conselheiro nomeado para substituir membro que tenha se afastado antes do final do mandato terá início na data da publicação do ato de sua nomeação e se estenderá até o final do término do mandato daquele que foi substituído. Caput terceiro. Na hipótese do suplente assumir a titularidade do conselho, deve o segmento social ou categoria representada indicar novo membro para a suplência, observando os critérios de escolha previstos no artigo 2º desta lei. Artigo 5º. Após a nomeação dos conselheiros, somente serão admitidas substituições nos seguintes casos. Primeiro, mediante renúncia expressa do conselheiro. Segundo, por deliberação justificada do segmento representado. Terceiro, quando o conselheiro perder a qualidade de representante da categoria ou segmento pela qual foi escolhido. Quarto, não comparecimento em 3 reuniões consecutivas do conselho durante o mandato. Quinto, não comparecimento em 5 reuniões intercaladas do conselho durante o mandato. Sexto, outras situações previstas no regimento interno do conselho. Artigo 7º, compete ao conselho elaborar seu regimento interno. Segundo, acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundeb. Terceiro, supervisionar a realização do censo educacional anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operação da Fundeb.
A primeira secretária ajuda na leitura.
Inciso 4º. Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais atualizados relativos aos recursos repassados e recebidos à conta do Fundeb, assim como os registros referentes às despesas realizadas. Inciso 5º. Elaborar parecer das prestações de contas a ser apresentada pelo município ao Tribunal de Contas do Estado. Inciso 6º. Elaborar nos casos previstos em lei, decreto e ou norma regulamentadora pareceres das prestações de contas dos recursos do Fundeb percebidos pelo município. Inciso 7º. Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, e ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o encaminhamento desses ao FNDE. Parágrafo único. O parecer referido no inciso 5º deste artigo integrará a prestação anual de contas do Poder Executivo, devendo ser entregue à administração municipal com no mínimo 30 dias de antecedência da data final da sua apresentação ao Tribunal de Contas do Estado. Artigo 8º. É facultado ao Conselho sempre que julgar conveniente e necessário. Inciso 1º. Apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundeb, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. Inciso 2º. Convocar por decisão da maioria dos seus membros ou secretário de educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundeb, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Inciso 3º. Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 dias, referente a... A. Licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do Fundeb. B, folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. C, convênios ou instrumentos congêneros com as instituições a que se refere o artigo 7º da Lei Federal nº 14.113/2020. D, outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Inciso 4º, realizar visitas para verificar in loco, entre outras questões pertinentes. A, o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundeb. B, a adequação do serviço de transporte escolar. C, a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundeb para esse fim. D, o efetivo exercício na rede escolar da educação básica municipal dos profissionais da educação pagos com recursos do Fundeb. Artigo 9º. O presidente e o vice-presidente do conselho serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, estando impedidos de ocupar tais funções o representante do governo gestor dos recursos do Fundeb no município. Parágrafo único. Na hipótese de o presidente do conselho renunciar ou por algum motivo se afastar em caráter definitivo antes do final do mandato, será efetivado o vice-presidente na condição de presidente, com a consequente indicação de outro membro para ocupar o cargo de vice-presidente, observado o disposto no caput deste artigo. Artigo 10. O Conselho do Fundeb atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo e será renovado periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros. Parágrafo 1º. O Conselho não contará com estrutura administrativa própria e incumbirá ao município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Saúde os dados cadastrais relativos à criação e à composição do respectivo Conselho. Parágrafo 2º. Eventual pagamento de diárias, ressarcimentos de despesas, capacitações e ou treinamento dos conselheiros relativos à função serão definidos em regramento específico pelo município. Artigo 11. O município disponibilizará em sítio da internet informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do respectivo Conselho do Fundeb, incluindo-os. Inciso 1º, nome dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. Inciso 2º, correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho. Inciso 3º, atas de reuniões. Inciso 4º, relatórios e pareceres. Inciso 5º, outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 12. O Conselho do Fundeb reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente ou por convocação de seu presidente. Artigo 13. Fica revogada a Lei Municipal nº 1835/2009. Artigo 14. As despesas decorrentes desta lei serão custeadas com dotação orçamentária própria. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito, 11 de março de 2021. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Peço, segundo o secretário, que leia a justificativa ao projeto de lei 008/2021.
Senhora Presidente e demais senhores vereadores, o presente projeto de lei visa adequar a legislação municipal que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho Fundeb. Em 31 de dezembro de 2020, a Lei Federal nº 11.492/2007, que regulamentou o Fundeb, encerrou sua vigência. Contudo, através da EC 108/2020, o Fundeb foi constitucionalizado mediante a inserção do artigo 212-A da Constituição Federal de 1988. Em 25 de dezembro de 2020, cedeu a publicação da Lei Federal número 14.113/2020, que veio a regulamentar a EC 108/2020 e dar linhas gerais para o Fundeb. Linhas essas que devemos implementar também em nosso município. Neste momento, é necessário que os municípios recepcionem tais alterações legislativas, adaptando suas leis municipais para o cumprimento das obrigações impostas pela Lei Federal número 14.113/2020, permitindo que o município receba os recursos do Fundeb. Por isso, pugnamos pela aprovação do presente projeto, pela importância à nossa comunidade. Gabinete do Prefeito, 11 de março de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto nessa sessão.
Eu pediria, nobre presidente, para a gente baixar esse projeto.
Pedirei para baixar esse projeto, até para a gente ver uns causos aqui que não tá batendo muito bem aqui. Não sei se foi erro de digitação ou o quê, mas não tá de acordo. Eu baixaria. Não sei.
Prazo regimental?
Também eu acho que prazo curto, né?
Reduzido.
Eu até parabenizo pela criação desse projeto da Fundeb. É muito interessante para o município. Mas até hoje eu procurei o assessor jurídico para pedir, para ver uns itens aqui que também não achei correto, mas ele estava muito ocupado. Hoje foi um dia corrido, então eu gostaria também que fosse baixado, né?
Estudo,
período
estudar
normal,
melhor.
Não tem problema nenhum, por mim, não tem problema.
Pela maioria, pede para baixar, vamos baixar.
Então, por decisão da CUP, esse projeto será baixado. Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 09/2021.
Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria relativo à execução de obra de pavimentação asfáltica nas ruas Pedro Alves Cabal, Vasconcelos, Marquês do Esval, Tiradentes, Nelo de la Lata, Cristóvão Colombo e da outras providências. Paulo Sérgio Batista, prefeito de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul. No uso da atribuição e questão conferidas pela lei orgânica do município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Em decorrência da execução pelo Poder Executivo Municipal de obra de pavimentação asfáltica nas ruas abaixo, será cobrada a contribuição de melhoria, observados os seguintes critérios. Rua Pedro Alves Cabral, trecho compreendido entre a Rua Deodoro da Fonseca e Rua Rui Barbosa. Rua Vasconcelos, trecho compreendido entre a Rua Duque de Caxias e Rua Deodoro da Fonseca. Rua Marquês do Herval, trecho compreendido entre a Rua Duque de Caxias e Rua Deodoro da Fonseca. Rua Tiradentes, trecho compreendido entre a Rua Duque de Caxias e Rua Deodoro da Fonseca. Rua Nelo de la Lata, trecho compreendido entre a Rua Pedro Alves Cabal e Rua General D'Altro Filho. Primeiro, serão considerados beneficiados apenas os imóveis que possuam frente para as vias indicadas. Segundo, o valor da contribuição de melhoria terá como limite individual a valorização do imóvel beneficiado, em decorrência da execução das obras, e como limite total a soma das valorizações, observado o percentual máximo de 40% do custo final da obra. Artigo 2º. Para a cobrança da contribuição de melhoria, a administração publicará edital, contendo, entre outros elementos julgados convenientes, as seguintes. 1º. Delimitação das áreas diretamente beneficiadas e a relação dos proprietários dos imóveis nelas compreendidos. 2º. Memorial descritivo do projeto da rua. 3º. Orçamento total ou parcial do custo da obra. 4º. Determinação da parcela do custo da obra a ser ressarcida pela contribuição com base na valorização de cada imóvel beneficiado, com o correspondente plano de rateio, contendo em anexo a planilha de cálculo, observar o disposto do inciso segundo o artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Deverá ser publicado o demonstrativo do custo final da obra, seguindo-se o lançamento da contribuição de melhoria. Parágrafo único. No lançamento, sua notificação e demais aspectos não especificados nesta lei serão observados as normas e procedimentos estabelecidos no capítulo 1 da Lei Complementar Municipal número 017, de 26/12/2013, que dispõe sobre a contribuição de melhoria. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a parcelar a contribuição de melhoria de que se refere esta lei, em até 60 meses, podendo possibilitar ao contribuinte descontos e parcelamento de débito da seguinte forma. Primeiro, 60% de desconto no custo da obra lançada, quando do pagamento à vista, conforme o teor do inciso 2º do artigo 1º desta lei. 55% de desconto do custo da obra lançado, quando do pagamento em 12 parcelas e sem a incidência de juros e correção monetária. Terceiro, 55% de desconto do custo da obra lançado, quando do pagamento em parcelamento superior a 12 meses, até o limite de 60 meses, incidindo sobre as parcelas da correção monetária com base na variação da unidade de referência do município. Inciso 5º, artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 11 de março de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Peço à primeira secretária que leia a justificativa ao projeto de lei 009/2021.
Justificativa. Senhora Presidente e senhores vereadores, trata o presente projeto de lei para autorizar o município a efetivar cobrança de contribuição de melhoria da obra de pavimentação asfáltica nas ruas do município, nominadas no projeto. A contribuição de melhoria constitui tributo aplicável para o justo financiamento de um tipo de gasto público. A execução de obras públicas se caracteriza pela geração de benefícios diferenciais que se expressam através da valorização imobiliária das propriedades que tenham, com a obra, alguma relação funcional. A Constituição Federal estabelece que, artigo 145, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Terceiro, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. A respeito do assunto, o Código Tributário Nacional prescreve, artigo 81, a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que dá a obra resultar para cada imóvel beneficiado. De forma bastante incisiva, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, estabelece como requisito essencial da responsabilidade fiscal a instituição e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da federação conforme segue. Artigo 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal à instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. O fato gerador da contribuição da melhoria é o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas afetadas direta ou indiretamente pela obra pública, e isso tem sido apurado pelo município. A fórmula adotada pela municipalidade para a cobrança do referido tributo respeita os requisitos estabelecidos nas disposições legais aplicáveis à espécie. Por outro lado, em que pese a aparente desnecessidade de edição de lei específica a cada obra, já se consolidou na jurisprudência pátria que para a eficaz e válida cobrança da contribuição de melhoria é necessária lei específica a ser editada pelo poder tributante, obra por obra, não bastando simples previsão genérica de sua cobrança. Dessa maneira, a presente matéria propõe-se apenas a cumprir preceitos constitucionais e adequar-nos ao entendimento da jurisprudência, a qual vem disciplinando através de seus julgados a forma de constituição do crédito tributário em obediência aos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, os quais, acatando o princípio da legalidade, exigem lei específica para cada obra, respeitando-se, em última análise, o requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal. É o que se propõe para apreciação e votação por essa Câmara Municipal, que, por sua relevância, se faz necessário. Gabinete do Prefeito, 11 de março de 2021, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos esse projeto nessa sessão.
Acredito que sim.
Não, pode ser votado. Projeto tranquilo, não tem problema.
Na decisão da CUP, consulto também os líderes partidários.
Favorável.
Favorável.
Concordo.
O projeto de lei 009-2021 está em discussão. A palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhora presidente.
Palavra com o vereador Rodrigo Santin.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, a Rádio Campinas, assessor jurídico e funcionários. A gente fala aqui em melhoria. O nosso município já tem mais de 60 anos e a gente, sim, é favorável a tudo que precisa ser melhorado, né? Então, a gente quer que venha mais recursos, que a gente consiga mais recursos, porque temos ruas aí que têm, acredito eu, mais que a minha idade, né? Então, sou favorável e quanto mais melhor ficar a nossa cidade, não é para nós, é para todo mundo. Seria isso, senhora presidente.
O projeto de lei 009 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Leonir.
Tá. Esse projeto, primeiro, excelentíssima senhora presidente, nobres colegas vereadores, a rádio, pessoal que esteve primeiro. Esse projeto aqui, essas ruas aqui já foram asfaltadas, né? Nós estamos apenas aprovando a cobrança aonde foi lido os descontos. Então, é um projeto tranquilo, porque isso aqui sempre foi feito assim, sempre foi feito com desconto, né? Eu acho que não tem problema nenhum. E eu espero também agora, que nem o vereador Rodrigo falou, que o prefeito, eu sei que ele na mente dele, ele tem a vontade de fazer mais asfalto. Isso aí para o benefício de Campinas do Sul, para o embelezamento de Campinas do Sul, eu espero que a ideia dele se concretize, que ele faça o que ele também prometeu na campanha política. Não politicamente, mas assim para o bem da população de Campinas do Sul.
Obrigado. O projeto de lei 009-2021 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 009-2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. E os que não concordam queiram se manifestar. Projeto aprovado. Superada a matéria desta noite, então nós passaremos para as considerações finais, que peço para a primeira secretária que faça para as falas pela ordem do sorteio.
Leo, Nil. Vereador Jorge. Magali. Rodrigo Santolin. Rosângela.
Então, a palavra está com o vereador Leonir.
Palavra, senhora presidente.
Senhora presidente, excelentíssima senhora presidente, caros colegas vereadores, os mais mencionados, primeiramente, a gente sabe que no dia 6 de março de 2021, Campinas do Sul perdeu um grande homem, um grande líder e um grande político. Falo do senhor Venâncio Hugo de Lalato, casado com a dona Nádia, pai de 4 filhos. E dentre deles, nosso assessor jurídico e ex-vereador por 3 legislaturas, se não me engano. Através dessa aqui, eu quero consternar minhas condolências a todos os familiares. Tive a satisfação, na legislatura de 1999 a 2002, de dividir a tribuna dessa casa legislativa com o senhor Hugo, sendo colegas da mesma bancada, quando o prefeito era o senhor Ari Benjamin Batiste. Sempre vi no seu Hugo um legislador responsável, que muita sabedoria e comprometimento com as suas causas de interesse comum, zelando pelo bom senso e agindo de forma prudente, independente de ser situação ou posição. Quero também relatar um pouco da sua história. Aonde fui pesquisar, num livro editado pelo seu próprio Hugo de Lalata, aonde fala de sua trajetória e também de Campinas do Sul. Seu Hugo iniciou seus estudos em Ronda Alta, depois foi para Campinas do Sul, veio para Campinas do Sul, Erechim, fez curso de introdução à ciência política em Passo Fundo. Foi eleito pela primeira vez vereador em 1955, quando a Campinas do Sul ainda pertencia a Erechim. Então, exercendo suas funções em Erechim, como vereador. Foi presidente da Comissão Emancipacionista de Campinas do Sul em 1958. Em 1959, foi vereador pela segunda vez aqui em Campinas do Sul. Foi o segundo prefeito de Campinas do Sul, eleito em 1963. Foi eleito vereador novamente pela terceira vez em Campinas do Sul, em 1972. Eleito vereador pela quarta vez, em 1988, na qual já citei que fomos colega de bancada. Foi administrador da Sociedade Hospitalar de Campinas do Sul por vários anos. Foi administrador do Hospital São Judas Tadeu de Jacutinga por 10 anos. Foi presidente da Sociedade Cultural e Assistencial João 23 por mais de 30 anos, com o curso de magistério e técnico em contabilidade, onde ele também foi professor. Foi presidente e membro de núcleos, de outros núcleos e outras sociedades. Muito bem a sua missão aqui na Terra, no longo dos seus 91 anos de vida. Muito obrigado e parabéns.
Me dá uma parte, Leo. Em homenagem ao seu Hugo de Lalata, eu pediria aos nobres colegas vereadores, senhora presidente, uma salva de palmas ao seu Hugo, representante, o filho dele aqui desta casa, como servidor também.
Palavra com o vereador Jorge.
Senhora presidente, colegas vereadores, gostaria de deixar aqui um comunicado não, Estivemos em Porto Alegre no último dia 24, 25, eu e o assessor jurídico dessa casa, o Ronaldo Della Lata, onde estivemos lá pleiteando recursos para o nosso município. Onde fomos no gabinete do nosso deputado federal, Márcio Biolchi. E fomos agraciados lá com uma emenda parlamentar de 250 mil para a saúde do nosso município. Eu não sei se vai ser para terminar o bloco cirúrgico ou para aquisição de um laboratório. Isso quem vai definir é o diretor do hospital e o secretário. Tá? Esse dinheiro vai vir no livre. Acredito que final de abril já esteja aí. Tá? É rapidinho. De início não era para isso essa emenda. Tá? Nós estamos pleiteando uma emenda para o ginásio poliesportivo. O deputado se garantiu conosco uma emenda de 400 mil para esse ano. Então estamos esperando via ministério. Acredito que dará certo. Se tiver essa emenda, ótimo. Né? Daremos continuidade, então, ao ginásio de esportes. E o ano que vem, de repente, terminamos. Ele já me agraciou com essa emenda, o ano passado, de 250 mil, onde eu ajudei o prefeito Neri também, né, para o Hospital Municipal. Então, ele está sendo um grande colaborador no município de Campinas do Sul. Então, ficamos gratos a ele. O nosso jurídico foi junto para bater a papelada lá, onde logramos êxito, então, né? E estamos, então, no aguardo dessa emenda via Ministério para esse ano ainda de 400 mil. Acreditamos que no outro ano, 500 mil reais também será disponibilizado para Campinas do Sul. Então, gostaria de agradecer ao nosso deputado, que muito está nos ajudando. E também tem um assunto polêmico aqui, não digo polêmico, mas vários funcionários me procuraram, pedindo sobre o reajuste da inflação do funcionalismo. Então, não é um aumento de salário, é apenas um reajuste da inflação. Tá? Então, como eu fui procurar ver como funciona e se tinha o que a gente fazer. Então, tem como dar esse aumento. Eu tenho aqui um parecer do Tribunal de Contas, onde esse reajuste da inflação pode ser dado. De 4,52. Claro, isso é quem vai decidir o prefeito. Né? Eu, como vereador, fiz minha parte, fui ver se é legal ou não, e é legal. Então, agora eu deixo para o prefeito decidir junto com o sindicato, ou com a presidente do sindicato, para ele resolver esse problema. Então, eu pediria até para o vereador Santolin, colega Santolin, que levasse até o prefeito essa preocupação nossa. Eu sei que, de repente, não seria o momento, mas está aí. Ó. É legal, segundo informações do Tribunal de Contas. Era isso, senhora presidente, senhores vereadores.
Palavra com a vereadora Magali.
Licença, senhora presidente. Senhora presidente, colegas vereadores, população que nos ouvem através da rádio, minha saudação a todos. Primeiramente, quero deixar os meus sinceros pêsames à família Della Lata pela perda do ex-prefeito, ex-vereador desta casa, seu Venâncio Hugo Della Lata. Também a minha solidariedade e os meus sentimentos às famílias campinenses que perderam seus entes queridos pela Covid-19. Então, aqui quero fazer um agradecimento especial a todos que confiaram o voto a mim. Dizer que estou à disposição de toda a população, pois passada a eleição, somos vereadores eleitos para representar todas as pessoas que fazem parte do nosso município. Quero falar um pouco também da nossa viagem. No último dia 22 de fevereiro, estivemos em Brasília a fim de buscar recursos com uma comitiva representando o Grupo de Reintegração do Norte Gaúcho. Dentre eles, os vereadores Rosângela Lázaro Montepó, o vereador Rodrigo Santin e eu, Magali Sirtuli. Também outros três integrantes, representantes da sociedade, que com recursos próprios nos acompanharam. São eles o Leucir Nardini, o Leonir Bortolini e o Rodrigo De Geroni. O meu reconhecimento a esse grupo, que não mediu esforços e bateu de porta em porta com a missão de buscar meios e recursos para a reintegração das cinco regiões. Nós queremos o asfalto do nosso município até Três Palmeiras e também pelo outro lado, de Campinas até Ronda Alta. Como fomos em busca de recursos, tínhamos uma ideia de um caminho. Porém, conversando com vários parlamentares, não vou citar aqui o nome de todos, porque foram muitos, se abriu portas e outras formas de se chegar ao nosso objetivo. Mostramos a eles a importância da nossa região e o porquê ela merece ser reunificada. A partir de agora, vamos atrás dessas orientações recebidas para que este sonho de desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região aconteça e ele saia do papel. A toda a população que quiser fazer parte deste grande projeto, que nos procure e faça parte do grupo RNG. Também, na oportunidade lá em Brasília, estivemos juntamente com o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Paulo Sérgio Batiste, reunidos com o técnico e o presidente do MDR, para falar do assunto ponte. Saímos de lá muito satisfeitos pelas orientações e tranquilos perante o assunto prazo. Para finalizar, quero deixar uma homenagem a todas as mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher. E que Deus abençoe todas as mulheres que são verdadeiras guerreiras, com a bênção da sabedoria, da paciência e da coragem, e com o dom da força e do amor. Que todas sejam reconhecidas, amadas, valorizadas e respeitadas por todos. Amém. Parabéns, presidente da casa, Rosângela. Parabéns, vereadora Daniela. Parabéns às colaboradoras, a Beth e a Daiane. Em nome delas, quero parabenizar a todas as mulheres campinenses e também um parabéns especial às colegas bombeiras voluntárias. Obrigada, senhora presidente, era isso.
A palavra está com o vereador Rodrigo.
Passo a palavra, senhora.
Então, eu convido o vice-presidente para que assuma este espaço. Mais uma vez, usando essa tribuna aqui, então, colegas vereadores, vice em exercício neste momento, servidores, não havíamos combinado com a vereadora Magali, mas quando o assunto é importante, é comum, é natural que se fale sobre as mesmas coisas. Então, eu também venho aqui falar um pouquinho sobre a reintegração do Norte Gaúcho. Porque muitas pessoas ainda não sabem que um grande movimento regional, com mais de 30 pessoas na coordenação, está pleiteando um grande projeto de desenvolvimento para o Norte Gaúcho, unificando essas 5 regiões que sempre foram muito esquecidas, tanto pela esfera estadual como federal. E esse movimento hoje tem crescido e tem o apoio de muitos, grandes cooperativas, empresas, empresários, produtores rurais, iniciativa privada, setores do poder público, executivo e legislativo de muitos municípios. Muitos, inclusive, já com ofícios e moções assinados e encaminhados por essas empresas, essas cooperativas e poder público, para apoiar esse grande projeto. E como os grandes motivadores e a iniciativa surgiu no nosso município, nós, do Poder Legislativo Municipal, fomos convidados a integrar uma comitiva que estaria indo, então, a Brasília, em busca de apoio, de informações e de possibilidades de recursos. Com certeza, o Poder Legislativo Municipal tinha a obrigação de encampar esta grande possibilidade, onde, inclusive, empresários e idealizadores estavam vindo com seus próprios recursos para defender uma causa que é de todos, que é para todos. Como os vereadores virariam as costas para um projeto de tamanha grandeza? Dialogamos, e fomos em três vereadores. Outros gostariam de ter ido, mas por impossibilidades pessoais, ficaram para participar em outro momento. E diga-se, foram excelentes resultados. Audiência com o ministro, com o secretário-geral da presidência, com o senador Reinze, com muitos parlamentares de vários partidos, com excelente receptividade para esta proposta e, principalmente, com indicação de qual o caminho a percorrer. A próxima etapa é a elaboração do projeto, se será definido pelo MDR ou pelo Ministério da Agricultura, com as nossas estradas da produção. E daí, vem alguém que nunca saiu da sua zona de conforto, aponta o dedo para o nariz e para o seu próprio umbigo e diz: mas foram fazer o quê lá? Tem gente que acha que é fácil. Vai lá ver o quanto tem gente trabalhando lá para que esse país dê certo. É estressante. Os deslocamentos são longos, o cansaço é enorme. Então, se junte a este grupo. Vem fazer a tua parte também. Todos podemos contribuir. O projeto é relevante. E então tivemos, né, também nesta comitiva, convidados pelo senador Reis, estão lá na audiência, né, que a colega Magalho falou, junto com o senhor prefeito municipal, então, com essa preocupação do projeto Ponte, que já é um assunto bastante comentado e bastante de interesse grande da nossa comunidade. Mas, para finalizar, nós não trouxemos Covid. Nós não trouxemos Covid de Brasília. Nenhum integrante do grupo teve problema na viagem. Então, as pessoas ficam apontando aquilo que não sabe. E daí a gente fala do Covid. Será que a pandemia poderá ainda nos transformar em seres melhores? Será que ainda temos chance? Nós estamos aí visualizando o sofrimento, a angústia das pessoas e dos familiares, positivadas ou não com o Covid, porque quem está positivado está angustiado porque tem sintomas, quem está isolado está angustiado porque não sabe qual é o próximo, que sintoma vem. Nós temos convicção que a situação é grave, porque a cada dia se tem uma nova pesquisa, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é diferente uma da outra, o vírus se comporta de forma diferente em cada organismo. As equipes de saúde, cansadas, valentes, mas agoniados também, que nem a população. E alguns continuam apontando o dedo para o nariz dos outros, como se estivesse acima do bem e do mal, querendo afirmar quem pegou onde, como que pegou, aumentando as notícias tristes, fulano foi hospitalizado, não foi hospitalizado, está mal, não está bem. Então, para diminuir um pouquinho e trazer um pouco de informação e diminuir um pouco de fofoca, o meu marido, ex-prefeito Neyri Montepó, contaminou-se. Sem sair de nossa comunidade. E sempre se cuidou muito para não se acometer disso. Porém, o fato aconteceu. Ao contrário, ao invés de julgar, foi buscar o caminho percorrido para ver se mais pessoas também não tinham se acometido, para ver se mais pessoas estavam precisando do suporte que nós estávamos tendo. 5 dias depois, eu também, depois dele, eu também positivei. Já estamos liberados, dentro do protocolo repassado pela saúde, não oferecemos riscos a outras pessoas, e, felizmente, nenhum precisou ser hospitalizado. Neyri está tratando uma sequela já provocada pelo Covid, mais uma pneumonia leve, tratada em casa com recomendação dos excelentes profissionais de saúde do nosso município. Então, gratidão a todas as pessoas que praticam a empatia, que ao invés de julgar, mandam mensagem de positivismo, mandam mensagem de interesse de saber como estão. Interesse sincero de uns pelos outros. O Covid, meus amigos, além das atividades físicas, provoca muita melancolia. As pessoas estão melancólicas. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros para diminuir esta melancolia. Colegas vereadores, imprensa, todos que nos acompanham, sabíamos que a sessão de hoje era um tanto extensa, tínhamos vários projetos, todos eram projetos importantes. Então, que bom que possamos ter aqui um bom resultado e um bom trabalho. E, em nome de Deus, encerro a presente sessão.